E os índios estiveram ao lado da FUNAI para defender a demarcação de suas terras. Quero dizer aqui que tudo o que acontece hoje na terra brasileira, demarcação das terras indígenas, nós devemos à nação Xavante, que conseguiu demarcar as terras com força ao lado da FUNAI, trocando o presidente da FUNAI quando não fosse mais possível continuar naquela cadeira. Foi um processo democrático. Tivemos aqui nesta casa o saudoso Mário Juruna, o único índio parlamentar nesses 500 anos. Isso é bom. Eu tenho aqui nesta casa três senadores: a Vanessa, o João Pedro, o senador Eduardo Braga, que levaram o presidente da República em São Gabriel da Cachoeira no dia 21 de setembro de 2007. E nós entregamos ao senhor presidente o nosso projeto de pedido de transporte fluvial e transportes terrestres. Até hoje, senhor presidente, o senhor presidente da FUNAI não nos atendeu. E nós não temos nenhum apoio deste presidente da FUNAI, nenhum centavo de nossos projetos foram aprovados. Presidente da FUNAI. E também, entre os dias 28 de junho a 9 de julho, nós teremos um encontro esportivo de lideranças indígenas e seus filhos no distrito de São Gabriel da Cachoeira, que chama-se Pari Cachoeira. Vamos reunir 1.000 jovens para combater contra o narcotráfico, combater contra bando de mineiros, discutir como é que estamos sendo tratados por nossas autoridades constituídas nesse país, que é a FUNAI. Quando o Estado omite, quando o Estado não consulta as lideranças indígenas, o que se deve fazer para colocar empreendimentos? Isso é violar os nossos direitos constitucionais. É isso que o senhor presidente tem feito. Ele não conversa com as lideranças indígenas para fazer hidrelétrica, para fazer hidrovias. Daí, esta violação que esta comissão, dirigida pelo senador Paulo Paí, está nas mãos corretas e dos demais senadores. Outra coisa que quero destacar aqui é a importância das Forças Armadas na faixa de fronteira. Estivemos aqui no Palácio do Planalto discutindo com o general Baiba Diniz. Hoje está o general Jaburandi lá em São Gabriel da Cachoeira para defender as nossas fronteiras, onde nos encontramos índios e índias nas Forças Armadas, com sua farda, com seu jeito de ser, falando suas línguas, defendendo as nossas fronteiras. Quero destacar aqui também o descaso que nós temos com a Polícia Federal. Lá na última cidade de Cucuí, senhor senador Paim, o posto da Polícia Federal foi abandonado. Faz mais de 2 anos que nós não temos Polícia Federal lá, que é necessário. Nós não temos. Só tinha 2 agentes da Polícia Federal para tomar conta de toda aquela faixa de fronteira, sem estrutura mínima. Índios, Polícia Federal, nós somos descartados. Isso não pode acontecer. Quero colocar também outro assunto que é muito importante. Nós, lideranças indígenas, estamos sim envolvidos nos nossos partidos que nos identifica. Neste caso, senhor presidente, eu sou do PT. Eu sou setorial dos movimentos populares indígenas do PT, que é para tratar com dignidade a questão indígena, mas estamos sendo barrados dentro do nosso partido porque sou o presidente da FUNAI que quer falar por nós. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Eu levei aqui, senhor presidente, esta bandeira lá na minha região em São Gabriel da Cachoeira. Esteve em Manaus esta bandeira nas minhas costas. Esteve aqui em Brasília. Esteve em Curitiba fazendo passeata. Corremos com esta bandeira de norte a sul, escolhendo os nossos senadores, nossos governadores, que nós temos nesta casa, junto com seus aliados do PMDB. Então, a questão indígena não pode ser descartada pelo PT, pelo PMDB, e tem que haver a participação de índios na gestão do governo federal. E o que não está acontecendo. Eu venho de uma cidade que foi invadida pela droga em São Gabriel da Cachoeira, onde os alunos, não tendo nenhuma perspectiva de vida, se suicidam. Se suicidam. Mesma coisa em Tabatinga. As cadeias enchem durante sexta-feira, sábado. Onde está a FUNAI? Essa é uma grande realidade. Enfim, Dia do Índio é para reivindicar e dizer que nós temos que estar de braços dados com este Senado para que não sejamos utilizados, manipulados pelos terceiros que não querem nem saber da questão indígena. Eu quero encaminhar aqui uma carta que eu escrevi à presidenta Dilma, mas nossas cartas que mandamos para a presidente Dilma, para o presidente Lula, nunca chegam. Porque o seu Paulo Maldos e outros indigenistas ficam boicotando e escondendo as nossas cartas, que falam a verdade. Então, senhor presidente, era essa mensagem que eu queria dizer, que nós precisamos também o apoio desta casa para garantir a bolsa de estudo para os nossos universitários indígenas brasileiros. E nós precisamos de juristas, de economistas e outros técnicos que venham conduzir o futuro de nosso destino. É isso que nós precisamos. Não precisamos mais de padres, de ONGs, que venham falar por nós, pedir dinheiro em nosso nome e deixar a gente morrer na porta da FUNAI, colocando na frente Polícia Federal, Força Nacional, de maneira inconstitucional. Isso que disse alguém especialista nesta casa. Muito obrigado, senhores senadores. Eu entrego esta carta nas mãos de vossas excelências para que discuta com a presidente Dilma, porque eu não posso entrar. Senão, eu seria um dos cidadãos também para subir daquele mastro de bandeira nacional para fazer besteira. Mas não faço, porque eu tenho um parlamento que responde por mim. E muito obrigado.
Na verdade, é simbólico. Ele está mostrando a bandeira que ele carregou atravessando o Brasil de ponta a ponta pedindo voto. Isso aqui não é uma propaganda partidária, pelo contrário, ele está cobrando para que o nosso partido abra espaço para os povos indígenas. Uma salva de palmas para ele.
Eu queria dizer ao Álvaro que se as minhas palavras ontem no plenário foram emocionadas, a sua aqui, com muito mais força, com muito mais conhecimento, porque ninguém conhece a realidade dos povos indígenas, em hipótese nenhuma, eu diria, mais do que os próprios povos indígenas. Então, Vossa Excelência está de parabéns, a gente recolhe as suas ponderações, um pronunciamento firme, claro, objetivo e exigindo solução para os povos indígenas. Meus cumprimentos. Eu acho que essas falas aqui já me... Eu diria, como às vezes eu digo, senador Pedro Taxi, que vai usar a palavra agora, momentos como esse me dá orgulho de ser senador. Que é o nosso povo falando, é a nossa gente falando, né? Que muitas vezes nós estamos aqui dentro falando para nós mesmos. Eu sei que a televisão tem uma abrangência enorme, mas ouvir o nosso povo aqui dizendo o que pensa e o que quer e fazendo cobranças me dá uma enorme satisfação de estar aqui nesse momento. Senador Pedro Taxi, com a palavra.
Presidente, senador Paulo Paim, senhora vice-presidente, senadora Ana Rita, Álvaro Tucano, Marilena Macuxi, senhor ouvidor da FUNAI, Paulo, o amigo Jeremias, de Campinópolis, vereador em Mato Grosso. Quero cumprimentar os senadores aqui presentes, os membros componentes das várias etnias que aqui se encontram.
Senador, me permite, só para uma questão de justiça, que eu possa registrar já conosco aqui.
Pois não.
Também, além de Vicentinho Aulo, Ciro Miranda, Ana Rita, Pedro Taxi está com a palavra nesse momento, o senador Will Santiago, que nos ajudou, inclusive, ontem no plenário, a senadora Ângela Portela está aqui conosco, preside a subcomissão da mulher nessa comissão, e o senador Paulo Davim, que é um dos articuladores aqui do debate em relação à violência nas escolas, que nós vamos ter uma vez por mês, por iniciativa de Vossa Excelência e da senadora Cleice. Parabéns. Vamos dar uma salva de palmas a todos os senadores que estão aqui conosco e outros que não puderam, mas que eu sei que têm compromisso. Senador Pedro Taxi, com a palavra.
Sim, senhor presidente, vergonhoso é aquele país que precisa comemorar o Dia do Índio, né? Hoje nós temos o Dia do Índio, que não pode ser motivo para comemorar, a não ser para reivindicar e para lamentar. Se nós, neste instante, descesse aqui um marciano, né, e olhasse para trás, ele pensaria que não foi um trabalhador o presidente do Brasil nos últimos 8 anos. Né? Infelizmente, nos últimos 16 anos, e aqui não interessa a coloração partidária, né, ou 22 anos, desde a Constituição de 88, a Constituição não passou de uma folha de papel no tocante aos índios. Nós não descemos a realidade no tocante aos índios. Então, este momento é um momento de lamentar e reivindicar. Isso não significa que o lamento possa ser objeto de desânimo. Nós temos que nos animar, porque nós precisamos fazer muito. A FUNAI, com todo respeito ao senhor ouvidor, e a FUNASA não passam de algo de papel. Não funciona. Eu fui procurador da República durante 15 anos. Nesses 15 anos, atuei em 12 estados da federação. 12 estados. Roraima, conheço a comunidade Macuxi aqui, a Maloca Pium, Maloca Moscou, Maloca Bismarck, estive em Mato Grosso, no Pará, Amazonas, e infelizmente, né, o descaso nós encontramos. Rondônia, comunidade Sararé, Urueuauau, Zoró, a divisa de Mato Grosso com Rondônia, na reserva Roosevelt, ali o Cinta Larga, é a mesma a história, é história, não é história de sempre. Descaso da FUNAI e da FUNASA, que trata da questão indígena no Brasil. Nós precisamos, no Brasil, repensar a relação com a comunidade indígena. Nós precisamos repensar o Estatuto do Índio. O índio não pode ser mais tratado de acordo com a Lei 6.001 de 76, o fazia. Nós temos um outro momento, um outro contexto histórico. Desta feita, nós temos que tratar os índios desta forma, de acordo com o contexto histórico em que nós vivemos, preservando a sua cultura material e espiritual, conforme determina a Constituição da República. Eu vou falar pouco e dizer que, num Estado que se diz democrático de direito, a principal expressão deste Estado, o principal símbolo deste Estado é a tolerância. Tolerância com aquele que é diferente, é ver o índio com os olhos dos índios. Infelizmente, nós não fazemos isso no Brasil. Nós entendemos que o índio, né, é um louco de todo gênero, e o índio não é um louco de todo gênero. O índio tem a sua individualidade própria, que deve ser respeitada. O índio deve ser respeitado na sua natureza. Por isso, a Constituição da República, no seu capítulo que trata especificamente da comunidade indígena, assim expressa. Nós precisamos repensar, senador Paim, repensar e revisitar a questão econômica nas reservas indígenas. Isso nós precisamos pensar e repensar. Vou dar o exemplo aqui da comunidade a Cinta Larga, na divisa de Mato Grosso com Rondônia, ali na reserva Roosevelt. Ali nós temos a maior mina de diamante do Brasil. E nós temos uma comunidade pobre, com crianças prostituídas e voltadas para o crime. Isto não é bom para um Estado que se diz democrático de direito. Desta feita, eu só cumprimento Vossa Excelência, né, e quero, a pedido do Sererê Achavante, que se encontra aqui do meu lado, ler uma carta que ele, né, e a comunidade assim assinaram, e eu gostaria de pedir autorização à Vossa Excelência para ler. Encaminhamos à Vossa Excelência, presidente Dilma Rousseff, Brasília, 19 de abril de 2011, o pedido de substituição do presidente da FUNAI. Solicitamos que Vossa Excelência tome providência cabível para efetivar a substituição do presidente da Fundação Nacional do Índio, Márcio Augusto Freitas de Meira, pois o povo indígena deste país está prejudicado devido à extinção a dos postos indígenas que atuavam diretamente na área territorial desse povo. Também nos sentimos constrangidos pelas mazelas sociais que o povo indígena enfrenta, como prostituição, alcoolismo, etc. Como mostrou a matéria veiculada em rede nacional pela emissora de televisão Globo, no programa Fantástico, Isso demonstra a falta de interesse de formulação e aplicação de uma política pública da FUNAI com o governo federal para melhoria das condições de vida dos nossos povos. Os caciques dos povos indígenas têm dificuldades para agendar um encontro oficial com o presidente da FUNAI, pois a instituição não está dialogando com essas lideranças que buscam apresentar as demandas das diversas etnias que se encontram no território brasileiro. Assim, os povos indígenas se sentem excluídos e discriminados pelas instituições que deveriam representá-los. Um dos grandes problemas que nós, indígenas, enfrentamos é o conflito entre etnias criada pela própria FUNAI, como ocorreu na sede da própria instituição no final de dezembro de 2009, quando houve derramamento de sangue entre Xavantes e Caiapó. Por isso, exigimos a substituição com urgência da presidência da FUNAI. Se formos atendidos, esse ato será considerado uma homenagem para o Dia do Índio. Assina Sererê Xavante, presidente da ONG indígena, Cacique da Terra Indígena Parapuburi. Eu encerro, senhor presidente, dizendo que há necessidade de que as comunidades indígenas, as etnias, sejam ouvidas nos grandes empreendimentos. Isto é algo que a Constituição da República determina e não vem sendo atendido no momento do licenciamento dos grandes empreendimentos. A falar em grandes empreendimentos é lembrar do Pará, é lembrar de Belo Monte, e aqui se encontra a senadora Amarinor, a que chega nesse instante. A necessidade de que a comunidade seja ouvida. E encerro agora, senhor presidente, cumprimentando o cacique Álvaro Tucano pela necessidade de participação política da comunidade indígena, dos membros da comunidade. Nós temos no estado de Mato Grosso exemplos disso, e o partido que eu faço parte, o PDT, teve um candidato da comunidade, né? O filho do ex-deputado Juruna foi candidato a deputado federal pelo PDT do estado de Mato Grosso, infelizmente não conseguiu o quociente eleitoral, mas é representante da comunidade indígena. Eu cumprimento Vossa Excelência e não cumprimento a nação brasileira pela data do Dia do Índio. Nós não temos nada que parabenizar nem cumprimentar, só a lamentar a existência de um Estado que não preserva a sua história e a sua cultura. Parabéns pela iniciativa.
Meus cumprimentos ao senador Pedro Taques, que mostrou na sua fala que conhece de fato, que já esteve visitando inúmeras comunidades, aldeias dos povos indígenas. Está conosco já também, além do aqueles que eu citei, mas repito que eu acho que é importante: Vicentinho Alves, senador; Ciro Miranda, senador; Ana Rita, senadora; Pedro Taques, senador que usou a palavra nesse momento; o Wilson Santiago, que esteve conosco, também senador; Ângela Portela, senadora; Paulo Davim, senador; Marinor Brito, senadora, que também está aqui conosco. Eu queria nesse momento, como eu havia já combinado, ele viria inclusive para a mesa, passar a palavra para rápidas considerações ao senhor. Está aqui na relação, é tanto papel, mas está aqui teu nome, viu? Deixa eu ver aqui. Está aqui. Cid Furtado Filho, diretor da revista Brasília, Brasileiros de Raiz. E traz aqui ainda na capa, senadora Marinor, Belo Monte. Traz o Raoni Guerreiro de volta à luta. Está com a palavra, por favor.